Senador Táxi, meu querido companheiro, de todos nós, o senhor é um dos que tem maior legitimidade para falar no combate à corrupção nessa tribuna. Primeiro, porque o senhor, a sua candidatura já é um gesto de grandeza. Alguém renunciar ao cargo de procurador da República para concorrer ao Senado, para prestar mais serviços públicos, para ter mais poder a servir ao munus público, é alguém que deve ter de todos nós a completa homenagem. É, e Vossa Excelência fala muito bem, essa jornada cívica dessa segunda-feira à tarde contra a corrupção é para a compreensão de que a corrupção é a principal, e hoje a principal mazela da vida pública brasileira. Vossa Excelência sabe disso, porque a sua trajetória na Procuradoria da República tem sido, foi e tem sido e sempre foi, combatendo a corrupção e não preocupado com o ladrão da galinha. Preocupado com senadores que se apropriavam e se apropriam da coisa pública. A corrupção enfraquece a legitimidade da política, cria, constrói o descrédito aqui na gente, nessa instituição, aqui no Senado. Olha, o senhor falou do estado que eu represento, do Amapá. Eu lhe convidei, nós vamos ter o prazer de lhe receber no Amapá dia 30 de outubro. O senhor vai ver e convido todos. É um estado com potencial turístico formidável. O nosso endereço já é um motivo de orgulho para nós. Linha do Equador com o meio do mundo. Eu fiquei refletindo esse final de semana. Foram 14 milhões de reais de emendas parlamentares para o turismo no Amapá nos últimos 3 anos. Se 20% dessas emendas tivesse sido investido no turismo do Amapá, na orla da cidade de Macapá, em atividades turísticas no interior do estado, nós seríamos hoje o principal atrativo turístico do Brasil de longe. Se 20% desses 14 milhões de reais, bastava os 2 milhões e meio agora da roubalheira aí no esquema do turismo. Bastava isto. Então é uma demonstração concreta do mal que é a corrupção, do quanto a corrupção agride. Por isso estamos juntos aqui, senador Táxi. Mais uma vez, me honra estar ao lado do senhor, de Ana Amélia, de Cristóvão, de outros tantos, para dizer o seguinte: presidente Dilma, vá em frente na faxina. Faxina se faz, o senhor disse muito bem, faxina se faz quando tem lixo acumulado. Essa é uma hora republicana para que isso seja feito.
Obrigado, senador Randolfo. Eu tenho certeza das belezas do Amapá e, aliás, vou conhecer o seu estado daqui uns dias. Eu tenho absoluta certeza disso. Agora, o dinheiro ali foi roubado. Nós precisamos saber quem roubou, por que roubou. Ah, isso é um pré-julgamento. Não é pré-julgamento. Um senador tem que fazer juízo de fato e também juízo de valor. Por isso que eu estou aqui exercendo meu direito constitucional de falar. Com muita honra, concedo uma parte à senadora Ana Amélia.
Senador Pedro Táxi, cumprimentos pela contundência e pelo conteúdo do pronunciamento que faz nesta tarde, tão especial e tão importante para a vida do país. Vossa Excelência, como a juíza que foi assassinada, igualmente sofreu as consequências da perseguição, das ameaças. E nunca temeu, apesar do risco que correu no exercício de uma missão tão fundamental quanto do Ministério Público Federal. Vossa Excelência abriu mão disso, como lembrou bem o senador Randolph Rodrigues, e agora está aqui com o mesmo desafio. E a contundência com que usa a tribuna para mostrar as mazelas do país fazem, certamente, todos os telespectadores da TV Senado a estarem pensando como vão fazer para ajudar que isto não fique apenas nas nossas palavras aqui, que haja uma consequência. Assim como a ação popular resultou do ficha limpa, também hoje eu espero que a sociedade reaja de maneira absolutamente concreta para manifestar o apoio que senadores como Vossa Excelência necessita tanto quanto a presidenta Dilma Rousseff, para que continue com a independência, com a lisura, com a responsabilidade, com o compromisso de representar a sociedade que confiou o mandato a Vossa Excelência e a tantos outros senadores para aqui cumprir uma missão destinada a recuperar a estima brasileira e dizer que esse não é um país de corrupção. Temos que acabar com isso antes que essa corrupção corroa todos os estamentos institucionais que temos, do Judiciário ao Congresso Nacional, passando pelo Executivo. É preciso passar este país a limpo, senador Pedro Taques. E é assim que nós vamos fazer, de pouco a pouco, até que cheguemos a um lugar de mitigar o impacto que faz corroer o estamento e do dinheiro que falta à saúde, à segurança, das juízas que não têm a defesa necessária, por omissão da sua própria corporação, e que nós tenhamos aqui dias melhores num país em que o povo brasileiro espera muito de nós. Cumprimentos a Vossa Excelência e vamos juntos vencer esta etapa tão complicada da vida nacional. A única forma é esta. Obrigada, senador Pedro Taques.
Senadora Ana Amélia, eu tenho um orgulho cristão de estar ao seu lado nesta luta. Vossa Excelência, desde o início aqui, com pouca experiência política legislativa como eu, já demonstrou que o povo gaúcho sabe votar e sabe votar muito bem. Parabéns pela vossa atuação. Concedo uma parte ao senador Cristóvão, senador do PDT, senador que me espelhou a entrar na política, em razão da sua coerência. Para mim é uma honra ser aparteado por Vossa Excelência.
Senador Taques, primeiro, muito obrigado pela sua afirmação, que me envelheceu uns 20 anos.
Talvez 30.
Mas eu carrego com muita alegria esses 20 anos. Senador, agora sou eu que vou falar como seu discípulo nessa sua fala. Ouvi uma parte pela rádio. Depois, a maior parte, eu estou aqui. E sua análise é extremamente lúcida e, sobretudo, coerente com tudo que o senhor pensa, fala e fez durante a sua vida. Mas o senhor trouxe uma dimensão que eu queria chamar a atenção. É a dimensão da corrupção nas prioridades, que está muito presente na fala do senador Randolph. Quando o senador Randolph diz que com esses 14 milhões a gente poderia fazer tanto mais, e quando o senhor disse que, com todo respeito, o senhor fez querer dizer, não sabe se precisa de 1.400 técnicos de turismo no Amapá, quando a gente usa dinheiro para uma atividade que não é aquela que traz melhor retorno para a população, sobretudo para a população excluída, nós estamos cometendo uma corrupção, mesmo que não se roube o dinheiro. O dinheiro é aplicado inteirinho, mas de uma atividade equivocada. O senador Randolph trouxe bem clara essa ideia quando falou que esse dinheiro podia ser aproveitado muito melhor, até mesmo na área de turismo. Essa corrupção nas prioridades é que também está corroendo há séculos até a vida nacional. Nós precisamos trazer seriedade na definição do uso do dinheiro público e não só evitar que ele seja roubado. E aí eu queria dizer uma coisa. Às vezes a gente vê coisas que parecem invisíveis, se a gente prestar atenção. Eu vi a foto dos quatro acusados, sem camisa, com aquele instrumento de medir a biomédica, não é, para ver a altura. E eu mandei olhar outros presos que passaram por isso. Primeiro, o senhor tem razão, quando falou antes, que não põe algemas nos punhos de renda. Mas você sabe o que eu vi, senador Randolph? Os presos, vamos chamar, comuns, que sempre ficaram naquela posição, são mais baixos do que todos esses quatro. Senador Jucá, nós estamos criando uma raça diferente entre nós, e eu sou o baixinho aqui provavelmente, e a população pobre desse país. A população pobre que foi fotografada naquelas condições, podem fazer a pesquisa nas fotos. São mais baixinhos do que todos os quatro que foram, que são nossos aqui, de nossa, vamos chamar, não turma, mas pelo menos da nossa classe social, eles são mais altos. Isso é fruto da corrupção nas prioridades. Isso é fruto de, ao longo de séculos, termos usado o dinheiro para os mais altos, para os mais ricos, para os mais brancos também. Se olhar também as fotos, vai ver que tem mais negros nos chamados crimes comuns do que agora nos chamados crimes de corrupção. Essa é a razão que faz com que tenhamos que lutar contra a corrupção nas prioridades. Com tanta ênfase, não mais nem menos. Não é relegando a corrupção no comportamento, tratando igual. Temos que ter políticas que sirvam aos interesses da população mais pobre do país. E temos que fazer com que esse dinheiro chegue todo a eles, sem corruptos no meio do caminho. É a única coisa que eu queria colocar, além de dizer que seu discurso traz, como disse o senador Randolph, a legitimidade da sua vida profissional, da sua carreira íntegra todo esse tempo, e manifestar também o meu descontentamento, tristeza com a morte da juíza. Porque quando num país juiz começa a ser ameaçado de morte, mesmo que não seja, e o senhor mesmo disse que a gente não sabe ainda os detalhes desse crime, mas simplesmente haver uma lista de condenados à morte pelo tráfico, significa que o tráfico tomou conta das ruas. E isso é muito grave para a ordem estabelecida nesse país.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Vossa parte deixou a minha fala muito melhor, em razão da profundidade e da coerência. Nós dois fazemos parte do que se denomina de base. Agora uma pergunta tem que ser feita. O que é base? Nós discutimos programas, nós discutimos projetos. Esta base, ela se fundamenta em que requisitos? Em que princípios? Em divisão? Em botim do Estado? Em fazer com que o Estado seja dividido em capitanias partidárias, não capitanias hereditárias? No aparelhamento do Estado por partidos políticos? Partido político é importante. Agora, o mais importante é a República. O mais importante é o Estado. Este é mais importante. Nós não podemos transformar o Brasil, a República, não podemos transformá-la em divisão de partidos políticos. O partido A é dono do Ministério B. O partido C é dono do Ministério X. Isto existe no mundo? Isto é presidencialismo de coalizão? Os interesses aqui são quais? Projetos estratégicos, programas ou interesses outros? Isto nós temos que debater a base. O que é base? Qual é o conteúdo da base? Eu concedo uma parte ao senador Ataídes.
Senador Pedro Taques, muito obrigado. Vossa Excelência sabe o quanto eu o admiro. Esse jovem senador, pela sua sabedoria, provada aí diante de todos nós, a cada dia. O senhor disse hoje belíssimas palavras, abonadas pelo nosso senador tão jovem também, Randolph, o nosso senador Cristóvão, a senadora Ana Amélia. Eu coaduno, sim, com Vossa Excelência, com essas palavras belas. Agora, eu discordo de uma, Vossa Excelência. Quando o senhor se refere faxina, faxina, para mim, me lembra aquela senhora que trabalha na minha casa, que tem a profissão de faxineira, que ela tem que ir pelo menos 3 vezes lá em casa por semana para tirar as sujeiras lá de dentro. Toda semana ela tem que ir 3 vezes lá. Então, será que é isso que a nossa presidente vai ter que fazer toda semana? Ela vai ter que fazer 2, 3 faxinas por semana? A Vossa Excelência, a nossa presidente, não é faxineira, a nossa presidente. Então, eu discordo dessa palavra faxina. Eu percebo, Vossa Excelência, meu senador e amigo, que a impunidade, sim, esta é o grande problema hoje no nosso país, tão conhecido por Vossa Excelência, e que tem que ser, que tem que ser colocado em prática. Tem que punir os corruptos. Porque só com a punição é que nós podemos resolver a corrupção. Há poucos dias eu disse aqui nessa tribuna, fazendo-se uma comparação de um político brasileiro, um americano e um brasileiro. Ou melhor, um japonês, um americano e um brasileiro. O japonês, quando ele comete uma falha grave, ele vai à tribuna e dá um tiro na cabeça, se suicida. O americano vai para o presídio, vai para a cadeia e lá ele apodrece, ele paga pela pena. Aqui no Brasil, não. Pede-se conta, chama, é homenageado, chama a família e vai fazer um tour pela Europa. Aí está o grande problema, sabe, meu senador? A impunidade. Não adianta fazer faxina hoje, fazer faxina amanhã e depois. Um outro problema grave que eu vejo também é o problema de gestão, a administração. Tem que saber administrar. O Brasil é um país complexo. Tem que saber administrar. Você tem que ter colaboradores comprometidos com o seu projeto. Esse é o problema que a Vossa Excelência colocou aí com muita clareza. Então, mas eu quero resumir. A impunidade hoje no nosso país é ela que impera tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado.
Muito obrigado pela vossa parte, que contribuiu e muito com a minha fala. Já encerro, senhor presidente, dizendo que eu estive com a presidente Dilma uma única vez. Nós fomos um almoço da bancada do PDT com a senhora presidente. Nunca vi a presidente Dilma pessoalmente mais de uma vez. Muito bem, eu apoio a presidente da República. E disse a ela nesse almoço: Vossa Excelência não pode ficar refém do Congresso Nacional, através das emendas parlamentares individuais e através da distribuição de cargos, como se cargos públicos fosse algo que pertencesse à presidente e não ao Estado brasileiro. Nós temos que diminuir os cargos comissionados. E, recentemente, o ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu, disse isso. Recentemente, há uns 4, 5 dias. Mas por que não o fez quando lá estava? Por que não fez? Falar e não fazer. Fazer e não falar. Por que não fez naquele momento? Agora é fácil falar. Agora é fácil falar. Mas teve oportunidade de fazer e não o fez. Um Estado não é capitania hereditária. Senhora presidente, a senhora tem um senador da República para resistir à corrupção. Nós temos que afastar o relativismo ético. Relativismo ético. Nós temos que resistir à corrupção, porque a corrupção mata e rouba o futuro de uma geração. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço desculpas em razão do tempo que eu o atravessei.